Será que as leis trabalhistas hoje se coadunam com essa nova realidade, não só do Brasil, mas também a realidade mundial? Eu quero aqui registrar, os últimos acordos do ABC vão muito mais além do que as amarras da legislação trabalhista determinam. A reforma tributária, a reforma política, projetos importantes para simplificar a vida de quem quer investir e, consequentemente, gerar emprego. O Brasil virou um país judicializado nas suas ações. E os organismos de controle hoje, eles prevalecem sobre as atividades fim. Por isso, nós temos tido extrema dificuldade para implementar projetos que são vitais para garantir um futuro melhor para a nossa gente. Portanto, senhor presidente, a minha pergunta é, com todo esse zelo e esse rigor do Banco Central louvável, eu que acompanho há muito tempo a administração de Vossa Excelência, será que não é o momento de a gente promover aquelas reformas que efetivamente vão consolidar o Brasil como um país estável, um país que tenha segurança jurídica e um país que realmente tenha um desenho econômico compatível com uma economia moderna e uma economia competitiva, o que é hoje um desafio de todas as nações que querem construir uma vida mais digna e, acima de tudo, cidadania? O meu questionamento é especificamente sobre as reformas, se não chegou a hora ou se já passou do tempo. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Delcy Amaral. Senhor, vamos fazer dois blocos. Vamos fazer um bloco de três senadores. O segundo escrito aqui é o senador Blairo Maggi, o terceiro, o senador Dornelles. Senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o presidente Alexandre Tombini, também o senhor Carlos, Camilo Araújo, o senhor Altamiro Lopes. E a minha pergunta é bem, bem direta e objetiva. Eu não tenho todo esse preparo que o senador Delcídio tem para fazer as colocações. Presidente, tem surgido no mercado nos últimos dias, e o mercado que eu digo não é o mercado financeiro, é um mercado de prestação de serviços dos empreiteiros e também em nível de governo do Estado, com uma resolução, acho que, se não me engano, o Ministério da Fazenda, que está jogando para o pagamento do FEPEX para o ano que vem. Quer dizer, o dinheiro não entrará nas contas dos estados esse ano, vai entrar o ano que vem. E o governador Sival Barbosa me ligou ontem me pedindo auxílio nessa questão, porque também as contas dele não vai fechar. Não vai fechar a do Ceará, não vai fechar a de Santa Catarina, não vai fechar a do Mato Grosso Sul. Quer dizer, é um efeito cascata na questão dos estados. E nas empresas também já há alguns comentários, e comentários de empresários responsáveis, de que, por exemplo, pagamentos de medições de obras rodoviárias e também do programa Minha Casa Minha Vida não serão feitos mais esse ano. Todos estão sendo jogados para o ano que vem. Bom, se a decisão do governo é isso, ele vai trazer problema para as empresas e para os governos estaduais também. E a pergunta aqui é se o senhor sabe por que está sendo feito isso. Né? É questão de superávit primário, é questão de índice de inflação, que não creio, é falta de recursos. Qual é, por que a decisão do governo nesse momento de fazer essas mudanças nos cronogramas de pagamentos, que, como disse, vai afetar muitas companhias, muitas empresas, desaceleramento já de obras rodoviárias que eu conheço, que estão acontecendo já, os empreiteiros tirando as máquinas, tirando as pessoas, porque se vai chegar no final do ano, ele não vai ter recursos de bancar sozinho, ou se ele tiver que ir num banco privado tomar esses recursos, vai ficar muito mais caro, e as obras hoje que estão sendo realizadas pelo RDC já não permitem mais esse tipo de recomposição na frente. Então, pergunta se Vossa Excelência tem conhecimento de por que está sendo trabalhado nesse momento a questão dos pagamentos que deveriam ser feitos esse ano, estão sendo transferidos para o ano que vem.
Senador Francisco Dornelles.
Senhor presidente Tomir, meus cumprimentos. A administração das políticas que visam manter a inflação no centro da meta ou dentro das metas tem sido um dos objetivos do Banco Central. E Vossa Excelência tem tido resultados. A inflação fugiu o centro da meta, mas está dentro dos parâmetros estabelecidos. Mas nós temos que reconhecer, senhor presidente, nós estamos com dois tipos de inflação. Uma inflação administrada dos preços públicos e uma inflação dos preços livres, que chega a 7, 8%. De modo que eu pergunto a Vossa Excelência, temos que reconhecer que é uma taxa artificial de inflação, na medida em que grande parte dos preços estão tabelados, estão administrados, que é o caso principalmente do petróleo. A Petrobras é o grande instrumento de política industrial do Brasil. Sem investimentos da Petrobras, não há crescimento industrial no país. Eu pergunto a Vossa Excelência se é a intenção do governo, no ano de 2014, manter esse artificialismo no que se refere à política de administração da inflação. E como é que fica a situação da Petrobras com os resultados com tabelamento de preços? Segunda pergunta é o seguinte, senhor presidente. Aqueles que examinam as contas externas, e o próprio governo tem reconhecido, que nós podemos ter um déficit em conta corrente de 80 bilhões. Os investimentos diretos devem ficar em quanto? 60 bilhões? De modo que esse gap vai ser coberto por políticas na área financeira, que poderá sofrer graves consequências em decorrência das decisões que podem ocorrer nos Estados Unidos. Eu pergunto a Vossa Excelência, não há nenhum temor, nós achamos que as contas externas estão tranquilas, pacíficas, esse enorme déficit em conta corrente, principalmente com déficit também na balança comercial de serviços, não merece uma atenção especial do governo? Vossa Excelência acha que esse déficit em conta corrente está tranquilamente coberto pelos investimentos financeiros? São as duas questões que eu gostaria de colocar.
Com a palavra, ministro Alexandre Tombini.
Muito obrigado, senhor presidente. Questão levantada pelo excelentíssimo senador Delcídio sobre as reformas, se não seria a hora de pensarmos em reforma. Eu creio que na descrição que Vossa Excelência faz das economias se preparando para a saída da crise, é justo, e creio que Vossa Excelência reconhece, que o Brasil vem se preparando também. No que diz respeito às questões de estabilidade monetária e financeira, várias iniciativas foram tomadas, inclusive a acumulação de reservas internacionais, que continuou nessa administração, né? Até abril de 2012, quando fizemos a última aquisição no mercado de moeda estrangeira, acrescentamos cerca de 90 bilhões ao nosso colchão de liquidez internacional. Houve também uma ação do Banco Central para o fortalecimento do sistema financeiro, no sentido do saneamento que foi feito nesses dois anos e meio. Também adotamos uma série de novas regulamentações no campo financeiro que ajudam para frente também a questão da estabilidade financeira. Enfim, e tratamos de manter a inflação sob controle, trazendo a inflação para baixo neste momento. Bem, além disso, houve um reconhecimento também, acho que da administração, de que as economias sairiam mais fortalecidas da crise, quando isso de fato ocorrer. Né? Vossa Excelência menciona a Europa, menciona a China e os Estados Unidos. Na Europa tivemos uma redução dos custos, né, que foi feita não por uma decisão, mas por uma necessidade de enfrentamento da crise. Tem a revolução energética nos Estados Unidos e as reformas no processo de transição do modelo econômico da China. Aqui também houve esse reconhecimento da necessidade de preparação. Então, creio que essa visão do governo, que não é nova, mas que agora, enfim, os processos estão começando a andar com maior celeridade, foi no sentido de, obviamente, não podemos esquecer do consumo, que numa economia como a brasileira, 2/3 da economia, pelo lado, pela ótica da demanda, diz respeito ao consumo agregado. Então, esse é o propagador, digamos, da economia. Nós temos aí o ingresso de 40 milhões de brasileiros na classe média. Esse processo tem que se consolidar ao longo do tempo. E o que nós temos visto é a contínua consolidação desse novo contingente que se incorpora à classe média. Mas, para além disso, há uma ênfase nos investimentos, na necessidade de recuperar o investimento na economia brasileira, em particular o investimento em logística e infraestrutura. Esse tem a capacidade, digamos assim, de ter um efeito disseminado na economia e tem algumas questões óbvias que, se forem resolvidas, podem muito aumentar a produtividade da economia brasileira. Vossa Excelência bem conhece essas concessões rodoviárias que estão sendo agora realizadas no centro-oeste brasileiro. Tem a capacidade de, uma vez duplicada aquelas vias importantes, escoamento da produção de grãos, diminuir, segundo estatísticas da CNI, diminuir em 3 a 4 dias o transporte de grãos do Brasil para o porto de Roterdã, no norte da Europa, em relação, por exemplo, ao escoamento via o sudeste brasileiro. Se conseguimos levar os grãos ao porto, aos portos do Maranhão, que está aqui, nós teríamos esse tipo de economia. Então, esse é só um exemplo de como a concessão de infraestrutura pode alavancar o crescimento potencial da economia brasileira. Há outros inúmeros exemplos desse caso. Então, o foco nas concessões ele é importante para destravar o crescimento potencial da economia, não só na área rodoviária, como Vossa Excelência falou, portos, aeroportos e também as ferrovias que está se iniciando agora. Enfim, então há um foco, digamos, em pensarmos no Brasil como uma função de produção que combina trabalho e capital com uma tecnologia, há um foco nos investimentos, em particular nos investimentos em infraestrutura, que podem destravar a produtividade total da economia brasileira. Há também um foco na melhoria da qualidade da mão de obra. Nós estamos próximos do que seria, tecnicamente, um nível de pleno emprego do trabalho na economia brasileira, né? Por diversas razões, pela incorporação, pelo próprio crescimento econômico, incorporação, formalização e também pela demografia e pelas transformações que a economia brasileira passou, nós estamos muito próximos do que seria o pleno emprego. E temos que melhorar, capacitar a mão de obra. Nesse sentido, tem um programa importante, que é o Pronatec, que visa justamente dar treinamento no nível profissional para em torno de 8 milhões de trabalhadores brasileiros. Já tem avançado, acho que na faixa de 5 milhões de trabalhadores já tem feito parte deste programa de treinamento. Então, também aí uma agenda direcionada para aumentar a produtividade do trabalho, logo para aumentar a produtividade da economia brasileira, pensando nessa competição mais acirrada, pensando na saída da crise. Em relação a todos esses investimentos que nós vamos precisar nos próximos anos, inclusive no desenvolvimento dos recursos energéticos, nós vamos precisar de poupança para desenvolver esses recursos, né? E aí, nesse caso, nós temos, enfim, condição de absorver um pouco de poupança externa, como economia emergente em desenvolvimento. É natural que o Brasil absorva poupança externa nesse processo de financiamento dos investimentos em infraestrutura. Esse processo, como se referia o senador Francisco Donés, tem que ser sustentável. Nós temos que ter capacidade, né, de sustentar essa absorção de poupança externa, sem criar fragilidades no relacionamento do país com o resto do mundo. Então, é natural que hoje nós estejamos absorvendo aí 3,5% do PIB em poupança externa. A contraface disso é o déficit em transações correntes. Nesses níveis, com a cobertura de mais de 3/4 desse déficit em transações correntes por investimento estrangeiro direto é algo manejável. Enfim, nós, obviamente, acompanhamos esse dado, inclusive, somos fonte primária do dado de balanço de pagamentos, acompanhamos esse dado com cuidado, mas, enfim, 3/4 do déficit em conta corrente sendo financiado por investimento estrangeiro direto, grosso modo, deixando 20 bilhões na conta que Vossa Excelência fazia, talvez seja um pouco menos, enfim, um pouco mais de investimento direto esse ano. Mas, enfim, os grandes números são esses, é algo manejável. Nós precisamos, ao longo do tempo, nas próximas décadas, ter capacidade de aumentar a nossa poupança, não só a externa, absorvendo de forma sustentável, mas também a poupança doméstica. Então, nisso, eu creio que se inserem algumas das reformas que Vossa Excelência menciona, né? De maneira a criar uma folga e uma capacidade de poupar internamente para financiar de forma sustentável todos esses investimentos que nós precisamos financiar na próxima década, duas décadas, né? Então, eu concordo que há uma agenda de reforma, não vou detalhar aqui porque não é a minha área, mas, enfim, em tese, olhando pelo lado da necessidade de completar esse processo de preparação do país para aumentar a competitividade, aumentar o produto potencial, sim, nós precisamos abrir espaço de poupança para financiar tudo aquilo que tem que ser feito, né? Principalmente os investimentos em infraestrutura e logística e o desenvolvimento dos recursos naturais que aí estão. Então, concordo com Vossa Excelência que, sim, é hora de pensar nisso e com a clareza de... desenvolver, ampliar a capacidade de poupança da economia brasileira para financiar esses vultosos investimentos que temos aí pela frente. Em relação à pergunta pontual do senador Blairo Maggi, a minha resposta é pontual, não tenho conhecimento de que isso está sendo feito. Certamente não se está sendo feito porque estaria sendo feito. Mas vou transmitir a sua preocupação a autoridade competente na matéria, o ministro da Fazenda. Bom, em relação às perguntas do senador Francisco Donelli...
Senhor presidente, em relação a essas minhas perguntas, Vossa Excelência podia adicionar uma outra. Se a intervenção permanente do BC no mercado de câmbio não agride a política do câmbio flutuante?
Bem, começando por ela, para não... Não, não agride. Nós temos um sistema onde a primeira linha de defesa é a flutuação cambial. O Banco Central, ao longo dos últimos anos, última década praticamente, acumulou para o país um ativo, moeda estrangeira, um colchão de liquidez em moeda estrangeira, os tais 376 bilhões de dólares acumulados em reservas internacionais. Esse ativo ele foi acumulado para dar segurança ao país. O que nós vimos nesses últimos 24 meses, para abrir um pouco a janela de evolução da taxa de câmbio, nós temos aqui o número exato, eu não tenho, mas deve ser algo em torno de 20% de depreciação nominal do real em relação, por exemplo, ao dólar, né? Certamente, o balanço do Banco Central, que é o administrador das reservas internacionais do país, que é feito na moeda nacional, teve uma valorização grande do seu ativo, né? Isso gera capacidade para o Banco Central, para o país, né, atuar no sentido de prover, por exemplo, proteção cambial para a economia, para o restante da economia, não só o Banco Central está protegido, mas o restante da economia está protegido para variações abruptas no câmbio, né? Não que o câmbio deixe de ser flutuante, a primeira linha de defesa é a flutuação e nós vimos ele flutuando bastante nesses últimos tempos, a despeito do fornecimento de proteção cambial, que não foi desenhado para atingir qualquer nível específico da taxa de câmbio, mas justamente para evitar um excesso de excitação nessa importante variável da economia e nós fazemos isso porque nós acumulamos ao longo do tempo esse ativo. Então, não, a política do país, do Banco Central, em relação ao câmbio, de flutuação cambial, e nós temos aí, da mesma forma como acumulamos reservas ao longo dos últimos 10 anos, utilizamos, sob várias formas, vários instrumentos, parte desse ativo acumulado, valorizado nos últimos 2 anos, para oferecer proteção à economia como um todo. Estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo isso sem prejuízo do regime.